Patriotas, eu estou com meu amigo Bastiato Lapriani. Bastiato Lapriani, tudo bem com você?
Tudo ótimo, ainda mais poder estar no seu canal, Knut.
É um prazer. A primeira pergunta que eu vou te fazer, Bastiato: quem é Bastiato Lapriani?
Bastiato Lapriani é um homem que ele tenta investigar a realidade nessa inversão de valores que nós vivemos. Bastiato Lapriani é um homem que coloca a manjinice no Tribunal da Razão.
Quantos anos você tem, amigo?
Desculpa pela imprecisão, mas vai ser algo entre 20 e 30.
Você está na casa dos 20. E durante esses 20 e 30 anos, você já adquiriu conhecimento para poder ensinar.
Knut, o que aconteceu foi que eu sempre tive, cara, como eu posso te dizer, eu sempre fui um cara que eu tinha uma certa vocação intelectual. Nenhum Albert Einstein, nem não sou nenhum Isaac Newton da vida, mas eu sempre investiguei a realidade, cara, e na verdade eu tinha as minhas anotações. E quando eu percebi que os escravocetas estavam criando comunidade para pagar hambúrguer para mulher, eu peguei as minhas anotações, apressei elas, taquei no Word, aí eu criei um PDF e mandei para o pessoal ler. Tanto é que tô aí, né? A minha intenção não era ser um. Não era, como eu posso te dizer. Eu não tinha intenção de criar um canal e tal, mas como nós temos essa necessidade, né, cara?
Você criou um canal voltado ao público MTGO, no caso.
Criei, só que o meu canal ele é muito pequeno, sabe? É mais para divulgar esse meu PDF, esse meu livro.
Sim. Você não acha que, por exemplo, eu vi umas críticas a seu respeito, o Bastiato. Eu li seu livro, tá? Li antes da gente começar. Gostei, tá?
Gostou?
Gostei, gostei. Você sabe ler. Você sabe escrever, no caso. Lê e escrever, no caso. Mas acontece, eu pensei, tipo assim, que houve uma crítica, tipo assim, não, o Bastiato deveria, antes de escrever um livro, ele deveria explicar para as pessoas qual é o pensamento dele, porque geralmente o livro é algo que vem para solidificar uma ideia. E você já chegou, tipo assim, sem ninguém te conhecer, já escreveu o livro. Muitas pessoas eu vi criticando você por causa disso. Tipo assim, quem que esse cara pensa que é para já achar aí ensinando a gente o que a gente tem que fazer, para já refutar o Renan Sahralita. Você já escutou alguma coisa nesse sentido?
Ah, o Knut, certeza que eu escutei isso. E realmente, cara, tem uma preocupação do público com o meu imediatismo, que o correto seria eu. Primeiro, Knut, eu evidenciar a minha teoria e depois eu deveria criticar o outro, né? Tipo, tiro trocado não dói, assim. É mais ou menos isso. Mas também tem os caras que eles gostaram da. Eles gostaram do meu trabalho, assim. Mas eu compreendo que é um
Sim,
trabalho de formiga, né, cara? É um trabalho de formiga.
sim. Sim, cara, o grande ponto que a gente vai fazer um comentário acerca do seu livro, né? Mas o amigo nosso aqui está comentando, e ele falou algo que eu achei pertinente, né? O Renan Sahralita é um cara que ele revolucionou a esfera masculinista. Você concordando
Sim.
com ele ou não, só é um cara extremamente inteligente, é um cara, tipo assim, visionário, um cara que pode ter cometido alguns erros, pode, mas o grosso do material dele é extraordinário, é necessário até. E eu acho que antes da gente começar aqui a falar que nessa RAM ali tá insuficiente, a gente tem que levar em considerar nessa RAM ali tá a importância dele.
Tipo assim, o Nessahan, sem o Nessahan, o MGTOW seria outra coisa. Apesar do Nessahan ali, ele não. Como eu posso dizer? Ele não alcançou o nível de MGTOW, se bem que na época dele isso não era preciso, porque estamos se tratando de contextos diferentes.
Sim, amigo, quem é você para criticar nessa RAM ali?
Eu sou um cara, o Knut, que eu vivo numa época diferente da dele. E eu percebo que tem muito MGTOW. Que é óbvio que eu concordo contigo, que o Nessahan, ele foi um cara muito preciso. Ele revolucionou o conteúdo do Red Pill, por assim dizer. Mas está na hora de nós fazermos a nossa disruptura com o Nessahan. Temos que fazer a
Sim,
disruptura.
todo pensamento precisa das suas adaptações. Ele não está aqui para adaptar, né?
Sim.
Mas...
Todo autor, ele tem que. Digamos, nós temos que atualizar o nosso contexto, não é, Knut? Porque o contexto MGTOW, se eu não me engano, o MGTOW ele veio para o Brasil lá em 2015, 2016, e ninguém tinha escrito nada. E toda vez que você entrava, pelo menos que eu, que eu entrava em um grupo de zap de MGTOW, toda vez que eu entrava, era uma coisa. Era nessa ralita, nessa ralita, nessa ralita. E o nessa ralita, ele divide a mulher em santinha, né? Espertinha. E
Espertinha.
as mulheres. Espertinha e as malandras. E ele também diz que a mulher tem um lado puro e um lado diabólico. Tanto é que a capa do livro dele era
Lado
uma...
obscuro. Lado obscuro.
Isso. Então, o que acontece? Isso daí é um romantismo, e que, inclusive, eu posso caracterizar como uma manjinice, mas não estou desconsiderando que o trabalho dele foi muito bom. Se não tivesse nessa run, não teria 80% aqui.
Sim, amigo, o Nessahalita, ele tinha um trabalho sério como psicólogo, né? Ele tinha, se não me engano, ele era graduado nessa área, então ele tinha um certo know-how para falar sobre o assunto que ele falou, né? E você tem know-how nessa área? Você trabalha nessa área, amigo?
Knut, eu sou um cara que eu tenho conhecimento em macroeconomia. John Maynard Keynes, é o Nikolai Kondratiev, o Kalec, né? Que o Kalec dizia que o proletário ele gastava o que ele ganhava e o capitalista era o inverso, né? Ele ganha o que ele gasta. Então, tipo assim, a minha obra, como você leu, Knut, ela não tem muito aquele determinismo bioquímico que o Alita expõe. Comigo é mais eu tô analisando a matrix mesmo, o tecido social. O tipo assim, como o tecido social ele foi esgarçado. Seria, tanto é que eu ainda estou desenvolvendo a ideia para estender para o político-econômico, esse excesso de mães solteiras, excesso de manginas. Tanto é que teve um capítulo que é o eu destilei os tipos de mangina que eu consegui categorizar, sabe? É mais ou
Sim.
menos.
Sim. Então vamos começar a análise do livro, Bachato, para que todo mundo possa saber a sua obra.
Com certeza, Knut. Valeu pela oportunidade, hein? Na verdade, o que poucas pessoas elas sabem é que eu tive um amigo que ele foi o meu Engels, né? Tipo Marx e Engels. Teve um cara que foi o Matias Serenato que ele deu uma de Engels. Tanto é que o capítulo do Ambiente do Trabalho foi ele quase fez o capítulo inteiro.
Uma obra conjunta.
Seria mais ou menos isso, cara. Bom, aqui Brasil 2020. Cadê? Tá na tela aí? Porque eu queria colocar minha
É o que está
cidade,
escrito.
mas. Knut, eu queria colocar
Melhor
minha
não.
cidade, mas o Matias Serenato falou que era para não colocar, né, cara? Vai que dá algum problema,
Sim.
né?
Exato.
E eu vou pedir para vocês não repararem no em poucos erros de escrita que tem. É porque não, eu apressei esse livro. O livro ele começa com prolegômenos. Ele começa depois a insuficiência de Nessahan, o paradoxo do ladrão de banco, a vitória das feministas, o futuro da relação homem-mulher, as minhas considerações sobre o MGTOW, o imbróglio das mães solteiras, a minha proposta contra-afetivista, a influência gay na promiscuidade das mulheres, mercado de trabalho, a síndrome de Dambuzerian, a respeito dos manginas. E o capítulo 13, né, sobre a Matrix. O 14 é no tocante ao Beta, encontrar a mulher da vida dele. Que esse 14 foi inspirado em um dos seus podcasts. Se eu não me engano, foi com o Beta Pobre. Ficou bem resumidinho, porque, infelizmente, a maior parte da comunidade, que no ela não tem tanto vínculo, né, com esse meio acadêmico e tal. Esses prolegômenos. Eu posso pular, cara.
Bachato, eu vou querer comentar enquanto a gente está lendo o livro, porque eu fiz minhas anotações aqui, tá bom?
Ah,
Você
sem
pode
problema.
falar, quando eu chegar ao ponto que eu tenho divergência de você, eu vou te interpelar, tá?
Bom, o prolegômeno, eu tô arrazoando o porquê eu escrevi. Pode parecer estranho que isso aconteceu no Brasil, que é um ícone de feminismo. Eu peço desculpa se ele tem. Se está com uma organização embaralhada de ideias, porque quando eu soltei ele na internet, era uma edição sem revisão, cara. E até agora eu não tive tempo de fazer a revisão. Mas, enfim, né? Foi imediatismo da minha parte.
Quanto tempo você demorou para escrever esse livro?
Rapaz, foi uma semana e meia.
Tá
Foi
bom.
tipo assim, cara, porque eu tinha muita anotação, Knut, entendeu? Eu compilei e soltei, cara. Então, aqui, olha, eu também estou ciente de que essa obra ela é uma proeza, porque tem muitos caras que eles fundamentarão alguma parte de argumentação antiprogressiva a partir daqui. E também eu escrevi que sobre o Nessahan, que eu não quero aviltar e nem refutar o raciocínio dele, porque ele foi um homem à frente do tempo dele, inigualável em observação do comportamento feminino. E isso foi uma coisa que você expressou bem agora, não é, Knut? Você expressou que o Nessahan ele foi um cara super atualizado na época dele.
Feito por quem? A gente chegou a algum lugar, é porque a gente se debruçou nos ombros dos gigantes, no caso, né?
Devo ressaltar que esse livro ele não pretende ser uma refutação cabal ao feminismo. Parte muito importante o quê? Que muitos MGTOWs eles devem estar procurando uma literatura que nem a minha e a sua, Knut, para pegar um manual e sair discutindo com um feminista em boteco da vida. Mas não é bem assim que funciona. No começo do livro eu até dou umas dicas de como você argumentar contra as feministas, mas também não é assim, porque vale a pena ressaltar que a Matrix está em maior número. Eu começo bem pessimista. A
Sim.
guerra contra o feminismo nós perdemos. Primeira,
Concordo.
capítulo 2, Knut. Esse capítulo, eu creio que você deve ter feito umas diatribe, né, para poder fazer uma crítica construtiva. Eu tenho quase certeza disso. Vamos lá. Primeiro, eu vou explicitar que qualquer obra do Nessahan Alita não deve ser lido por qualquer um. E isso, o Nessahan, ele alegava. Realmente, se você pegar peremptoriamente o Nessahan Alita, ele explicitava isso bem. Aqui, ó. Quem descobre o Nessahan e se predispõe, tá com raiva do sexo feminino há tempos. E ele não será frio e crítico em sua leitura. Quem eu estou querendo pegar aí? Incels. Por quê, cara? Normalmente, um indivíduo que descobriu o Nessahan Alita, pelo menos na minha época, era um cara que ele estava em céu, estava com uma raiva, com uma amargura profunda. E o que acontece? Esse cara, ele vai tomar o Nessahan como uma bíblia e vai sair por aí fazendo guerra santa no, na internet. Segundo ponto. O Nessahan, ele dá uns truques para você barrar o game feminino, né? Para você barrar essa dialética feminina. E esses truques do Nessahan eu nunca acreditei, cara. Nem quando eu era um desesperado, um carentão, eu nunca acreditei nisso. Ele dá um truque em um livro dele, Knut. Eu não sei se esse truque você focalizou para tua vida, cara. Mas ele dá um truque que é o seguinte: o primeiro passo para você reconquistar tua ex é você iria me fazer uma pergunta se eu coloquei algum truque do Nessahan na minha vida?
Em prática.
Olha, Knut, aquela artimanha dele que ele ensina que o homem ele tem que ser menos desapegado que a mulher, isso daqui é basilar. É um fulcro do relacionamento. Porém, nos nossos tempos modernos, relacionamento não tem custo-benefício. Então, não adianta nada você ser frio com a mulher, sendo que o tempo mudou, né, cara? Por exemplo, eu vou ser desapegado com a mulher. Porém, na sociedade, o homem que ele é visado como beta, ele não está em evidência. Então, se o beta for frio, ele não consegue mulher nenhuma. Tanto é que a maioria é carente, gado, mangina.
Sim, eu fiz essa pergunta para você porque eu anotei aqui. Muitas pessoas que leem Nessahan Alita já leem porque estão com problemas no seu relacionamento. Estão sofrendo com joguinhos femininos, né? E muitas pessoas leem o que o Nessahan fala e falam: não, é exatamente isso aqui que eu estou vivendo, né? E algumas conseguem o conselho dele e se dão bem. Mas, assim,
Sem
o que eu ia
problema.
acrescentar, amigo, é que quanto mais barganha você tem no seu relacionamento, mais você vai conseguir colocar os conselhos do Nessahan em prática, né? E quanto menos barganha você tiver,
Sim.
mais inúteis vão ser esses conselhos todos. Foi isso que eu te
É
perguntei.
verdade
Você falou
pura.
que os conselhos eram inúteis, né? Ou que não funcionam. Aí eu fiquei perguntando: será que tentou colocar, pelo menos, em prática? Será que você teve experiência de tentar colocar em prática isso com uma mulher? Porque
Coloquei um.
ele
Eu
fala tudo
coloquei.
um outro, né?
Um ou outro eu coloquei, e na época eu vi que não dava certo, e os meus amigos que tinham mais sucesso com mulheres, que eram tipo alfa da vida, né? Eu dava as dicas e eu percebi que com eles também não funcionava. Tanto é que o namoro deles terminou e tal. Foi aí que eu dei o um passo adiante pro MGTOW, né? Eu percebi que a estrutura da sociedade mudou, tinha que fazer uma disruptura com o Nessahan, que ele foi sequestrado pela comunidade pua.
Sim. Mas assim, eu nesse ponto eu discordo de você. Eu acho que o conselho dele, por mais que eu não consiga seguir, tá? Eu acho que tem valor, tá? Vai falar que são todos inúteis, que nunca funcionaram, eu achei que você exagerou. Não funcionaram pra mim, mas pode ser que funcione pra as pessoas. Muitas pessoas são ídolos do Nessahan. Colocar aquilo ali em prática e dizem que estão bem, né?
Sim. Sim. E normalmente o Nessahan, como eu disse, ele foi sequestrado pela comunidade pura. Que eles deturparam a neurolinguística, né? E misturaram com o Nessahan Alita para poder ensinar incel beta a pegar mulher. Então, o Nessahan Alita, esses conselhos que ele dá, eu realmente, o Knut, eu não concordo com esse conselho dele. Ou eu creio também que na minha época, cara, não funcionava mais. É, a humanidade mudou, né? Assim.
Sim.
Mas desde que eu conheço ele, Knut, assim, que eu li, em 2015, 2014, não funcionava nem comigo, nem com meus amigos. Vamos avançar aqui na leitura, cara? Ou você quer comentar mais sobre esse ponto?
Não. É só esse apontamento que eu tinha feito.
Beleza, então. No final, eu vou tecer vários comentários a respeito dele, de que, olha, eu concordo 90% com a postura que ele indicou, que o homem ele tem que falar bem, ter uma postura corporal, ele tem que ser um cara sério, não pode bancar o palhacinho, ficar contando piada, não pode ser um cara devasso e nem ser um tarado de esquina. E quando ele diz assediador, eu creio que o Nessahan ele estava categorizando um protótipo de mangina. Eu creio que era isso. Ele nunca chegou a destilar quem eram os tipos de manginas, mas nos livros dele dá a entender o que que era. Não era, Knut? Dá a entender.
Ele fala assim, tem a postura. Mas eu acho que toda postura tem que ser lastreada numa barganha anterior. E não adianta você estar desempregado, você tá morando de casa de favor na casa da sogra, e aí você mete aquela postura, né? Isso aí chama-se blefe social. A sua postura tem que ser de acordo com a sua barganha. Nesse ponto aí eu não concordo muito com ele, não. Eu acho que tem que ser a melhor postura possível, mas tem que ser uma postura condizente.
Sim. Mas nesse ponto eu concordo que, tipo assim, que essa postura é boa para levantar a tua autoestima, não necessariamente para você se tornar um escravoceta.
Tá, prossiga.
Outra coisa também. O Nessahan, ele era um cara bem cavalheiro nesse sentido. Ele era um cara polido, por assim dizer. No meu livro, eu recomendo que o homem fora da Matrix tem que ser um cara antiético. Tipo assim, ferre feminista o máximo que você puder na vida.
Sim.
Entendeu, Knut? Eu creio nisso, cara.
Sim.
O cara, ele tem que... Ah. É porque as feministas, elas nos ferram consciente e inconscientemente. Comigo, cara, tipo assim, o que eu puder pra não dar dinheiro na mão de feminista, eu tô fazendo. E, Knut, outra coisa que o Nessahan diz, que na minha opinião é um erro do caramba, é que ele diz que o homem... que a mídia empurra para as meninas, o Justin Bieber, ele é um cara que ele não tem protótipo de alfa e, portanto, a mídia ela meio que comete uma contradição, sendo que o homem que a mulherada gosta é o alfa viril. E nós percebemos que isso é uma mentira, cara. A mídia ela manda para o homem beta absorver o Justin Bieber, o Felipe Neto e, querendo ou não, esses caras que estão fazendo sucesso com as feministinhas progressistas. Inclusive com as conservadoras. Então, o Knut, esse papo dele que o homem tem que ser viril, esse tipo de coisa, eu não acredito não, cara. É ter dinheiro e poder de barganha,
é
ter
só olhar o café,
ser destacado. Né? Isso mesmo. É só você olhar o One Direction, né? Aquele grupo que faz aquelas canções melosas. Você dá uma olhada naquilo, os caras não têm virilidade nenhuma, mas comem mais mulher que todo mundo aqui da live.
Sim, prossiga, meu.
Eu também critiquei um pouquinho o profano feminino. Que nesse livro do profano feminino, que é a Bíblia, o profano feminino é o Novo Testamento da comunidade pua, Cara, não é bem assim, não. O profano feminino, ele deu muita munição para feminista. Tanto é que todas as feministas que dizem que o Nessa Han é um louco frustrado, elas pegam a argumentação desse livro. O cara, se eu não me engano, ele se baseia numa pesquisa da Mary Claire para falar que mulher é superficial. Não é bem assim que acontece. Isso, para mim, é argumento gratuito. Entendeu? Ao invés de formar uma pesquisa sólida, o cara, ele dá argumento pro outro lado para ter pretexto de que eu, você, somos um bando de frustrado. Aí, isso para mim, o Nessa Han, ele... Como eu posso dizer? Ele foi fora do ponto. Knut está ouvindo? Consegue falar, Knut? Eu creio que você está mudo. Galera, o Knut, o Knut está mudo, mas eu continuarei com a análise. O Guilherme... Voltou, Knut?
Amigo, não é pra... Amigo, continua com a análise. Depois a gente responde as perguntas, por favor.
Beleza, o gado córneo tá aí. É, tranquilo. O terceiro capítulo, ele é mais uma reflexão básica. É uma reflexão superficial. Eu tô pensando até em tirar isso. Tipo assim, quando um ladrão ele vai roubar um banco, ele pensa de trás pra frente. Foi assim que eu fiz. Eu pensei de trás pra frente. Onde eu tô agora e como eu iniciei, na época que eu era bem manginão, sabe? É, não tem nada demais, esse paradoxo do ladrão de banco. Mas quem lê vai se identificar sim, Knut. O pessoal vai se identificar com esse raciocínio, sim.
Qual que é o paradoxo do de banco, amigo?
Paradoxo do ladrão de banco, Knut, é que o cara, ele toda vez que ele vai roubar um banco... Primeiro ele vai pensar em como ele vai sair com dinheiro. Depois ele pensa em como ele vai entrar no banco. No MGTOW é a mesma coisa, cara. O cara ele fica pensando como vai sair da Matrix, como eu vou sair da Matrix, eu vou sair da Matrix. E depois ele pensa em como ele iniciou na vida de gado, manjinho. Bom, aí Knut... Esse capítulo é basicamente sobre como a hipergamia ela influenciou na sociedade, cara. É basicamente isso. Bom, começaremos como com... É a evolução dela. Na década de 30, em palavras, o cara de aparência mediana, poder aquisitivo, ele tinha uma influência nula na sociedade, mas ele pegava uma mulher nota 5. Em 2020, se um homem nota 5 pegar uma mulher, o homem nota 5 der em cima de uma mulher nota 5, ele será desprezado. Aí ele vai tentar com uma nota 4 e vai levar outro fora. Vai ser desprezado pela nota 3, nota 2 e nota 1. E esse processo de desprezo é uma consequência da hipergamia. As feministas vão dar contra-resposta.
Bastiato. Bastiato, você escuta?
Diga.
Pesquisa que aponta. Você tem alguma percepção que
nos isso me acontecia? Cara, isso eu me baseei em Dostoiévski, sabe? Foi Dostoiévski, Tolstói, o Tchekhov, né? O Anthony Tchekhov.
Eles dizem que no passado a mulher nota 5 foi como nota 5? Tem isso nos livros deles?
Dá a entender que sim. Dá a entender que um homem de um pouquinho de poder social, Knut, dá a entender disso. E também eu peguei da década de 30 pra cá, sabe?
Sabe qual é o problema?
História do...
Sabe qual é o problema? Antigamente.
Diga.
Então não interessava tanto se o cara era bonito ou não. Se o cara tinha dinheiro, ele tinha condição de manter uma família. Por isso que eu tenho discordância dessa questão de que o poder de aparência antigamente era tão valorizado no homem.
Ah, sim, sim. O que acontece, que eu creio, o Knut, era que a hipergamia, ela aumentou pra cacete. Isso eu acredito. Principalmente pelo Facebook, o Zap.
Não,
só que
não.
Foi um erro meu. Você discorda, Knut?
Eu discordo. A mulher sempre foi pegando.
Creio que aumentou bastante. Ou você acredita que no passado
era um pouco menos? Não, pode ter aumentado. Existe um fator que aumentou por causa também por causa da questão religiosa. Antigamente existia freio moral na sociedade, que hoje não tem. Mas mesmo assim, o fato de existir o freio, perder o freio, significa que a potência sempre esteve ali.
Entendi. Entendi a tua opinião. Outra coisa, o Knut, que eu menciono aqui...
Eu não acredito que seja mais hipergâmica.
Knut, avançando um pouquinho nesse capítulo, outra coisa que eu aconteço é o quê? As meninas que nasceram em 2005 e em diante estão sendo bombardeadas com feminismo grosso na cabeça. Isso daqui você concorda, Knut? Que tem um establishment feminista, um mainstream psicossocial feminista? Isso eu acredito sim. Tem um establishment muito forte, cara. Muito forte. E eu, inclusive, eu comparo com a macroeconomia. Se você perguntar para uma pessoa qualquer se o capitalismo é baseado no radical, penetrou na cabeça da mulherada, as mulheres oferecem argumentos radicais e pensam que são conservadoras. Agora, o Knut, capítulo 5,
Prossiga.
que
É
é o
Fenúbio, né?
tópico. Bom,
No
esse
caso.
tópico 5 foi tipo uma revolta minha contra esses debates de boteco que tem por aí. O que acontece? Tem MGTOW que acredita que 30% aí o feminismo vai cair. Isso é uma basófia, não vai acontecer. Isso daqui é um despautério, é um descalabro, não vai acontecer, não vai rolar isso. O que que vai acontecer? O quê? Que o homem que ele vai querer se
Concordo.
casar no futuro, essa é a minha predição. O homem que vai querer se casar no futuro vai ter que aceitar ser corno manso. Porque eu acredito que o feminismo ele vai evoluir para uma coisa pior do que está, vai ficar 20 vezes pior. A galera do bate-papo, alguns podem discordar, outros podem concordar, alguns vão concordar parcialmente, sabe? Mas é isso que eu digo nesse capítulo. Que a cada dia que passa, o homem fica mais horrorizado com essa bizarrice feminista. E quando não é lei feminista, são os próprios manginas que se dispõem a cobrir gasto de mulher. E isso é um despautério, cara. Eu também mencionei o Étienne de La Boétie, escritor francês, só que eu não coloquei referência, né? Foi um erro. Bom, o pessoal do chat, eles estão concordando um pouco, outros não. Então, a mulher não tem mais definição, mas comentários, né, leremos depois. Esse capítulo, ele é bem soco na cara para quem é Blue Pill, cara. O cara que ele é Blue Pill e ele lê isso, ele vai odiar, cara. Tipo assim, eu tô socando na cara. E qual que é a teoria central desse capítulo? No futuro, o feminismo radical vai se transver, ele vai se travestir de feminismo leve e moderado e vai se infundir na cabeça da mulherada. Por exemplo, a mulherada defende o aborto e elas defendem o aborto como se fosse um argumento de que a Terra é redonda. Mas o aborto não é uma verdade universal. Para você ver como é que o feminismo limpou a cabeça delas e elas acreditam que não são polarizadas. Cara, isso é um despautério. Agora tá o capítulo 6, cara. No capítulo 6, eu tinha lido o Manifesto MGTOW, que algum americano fez por volta do ano 2000. Porém, eu tive que fazer uma ressignificação teórica para o Brasil, porque o indivíduo que ele leu o MGTOW, que ele inventou, como eu posso dizer, um indivíduo que ele pegou o vocabulário Blue Pill, Red Pill do filme do Matrix, ele aplicou para a realidade americana, cara. Tanto é que Mangina, os famosos manginas, eles, tipo assim, é uma palavra importada. Então, tá na hora de nós migtar os brasileiros, essa hora de pegar esse vocabulário e instrumentalizar a favor da nossa realidade. Bom, esse capítulo eu tô, na verdade, eu estou apresentando o MGTOW. Por exemplo, tem uma parte aqui que eu dou a entender que trata-se de post-wall, primeiro, segundo, terceiro, que ele não apenas se concentrou no bioquímico, mas ele percebeu o funcionalismo do estamento burocrático. O MGTOW, ele percebeu que quem sustenta a pensão de mãe solteira é eu e você. A grande, infelizmente, a grande maioria dos funkeiros não assume, aí fica 5 milhões de crianças sem nome do pai. É um problema na sociedade como um todo. Outra coisa, o MGTOW, ele tem uma observação empírica, né? Eu poderia falar que é uma observação até mesmo macroeconômica, só que isso eu não coloquei. Outra coisa também, eu comento sobre esse pessoal que fica na internet falando opinião política e econômica, que são muitos dos nossos colegas, eu comento sobre eles, que o governo ele retira dinheiro do homem e desvia para sustentar a mãe solteira. Eu concluo também que o homem é assaltado duplamente, diretamente através do casamento e indiretamente através da distribuição de renda. Eu comento sobre as lições do MGTOW. Não se relacione, não coabite, não se reproduza. Eu não derivei muito raciocínio sobre a não reprodução, mas eu digo que tem um custo-benefício financeiro. Outra coisa também que a maioria dos caras não sabem é que essa retórica MGTOW, sabe, essa retórica, ele veio de um raciocínio de uma feminista, a Wendy McErroll. Muitos argumentos MGTOW, Knut, foi de uma feminista, se eu não me engano, foi em 1983. Cometi um erro técnico. Você não coloquei referência. Eu não coloquei referência, nem nota de rodapé. Mas muitos argumentos vieram de uma feminista. Cara. Você se interessou por essa parte, Knut? Você concorda, discorda? O que tu pensou? Então, tipo assim, essa tal de Wendy, ela propôs um feminismo que não circulasse com o dinheiro do governo. Obviamente que as feministas depreciaram. Então, e a Wendy, ela também criticava que o feminismo ele é um movimento irascível e que boicota o homem. Então, eu percebo que muito argumento que o MGTOW, ele pensa que ele descobriu ontem, o MGTOW, eu descobri mês passado que o feminismo interferiu no estamento burocrático. Cara, as próprias feministas não são nada, né? Então, se esse livro da Wendy fosse traduzido na década de 90, cara, talvez não estaríamos nesse ponto. O capítulo 7 é o imbróglio das mães solteiras. Ele é um capítulo muito prático, principalmente para o manginão de esquina. É muito prático, cara. O excesso de mães solteiras, ele se deve à cultura do divórcio, somada à indolência e à promiscuidade da sociedade. Ou também um homem conservador desavisado que acabou se casando com uma feminista, engravidou ela, relacionamento não deu certo. É um imbróglio que ele alavancou de um tempo para cá. Então, eu apresento alguns dados. Nos Estados Unidos, na década de 40, somente 4% das crianças eram, por assim dizer, filha de mãe solteira. Atualmente, são 41% nascida fora do casamento. Na Colômbia, pode-se dizer que há mais de 80% elas nasceram fora do casamento. Nos Estados Unidos, as crianças que são filhas de mãe solteira são mais pobres, podem engravidar mais cedo. Em outras palavras, mãe solteira não é guerreira. Isso é um aforismo que todo mundo sabe aqui. É uma sentença óbvia. Mãe solteira não é guerreira. Agora, no final desse capítulo, eu dou o meu conselho. Não se envolva com mãe solteira. Eu dou aquela retórica que todo mundo aqui sabe, que o Dom Sandro alertou para o Brasil inteiro. A mãe solteira, ela vai vestir uma roupa de conservadora, de mulher independente, para seduzir o homem beta provedor. Então, cara, é o conselho que eu dou. Não se meta com mãe solteira. Você vai ter vários desconfortos, desde pagar a pensão de um filho que não é teu até levar uma facada do Enzo. Oitavo capítulo é o que o pessoal mais meteu o pau. Porque o oitavo capítulo, eu dou a minha proposta de como você vai sobreviver nesse mundo virulento e doentio. É uma proposta antiética, não é? Tipo assim, ninguém é obrigado a seguir, mas...
Qual é a sua proposta?
Eu creio que tem que ser assim. O Knut, esse oitavo capítulo, eu mando, digamos, a minha própria cartilha. MGTOWs, não se revelem publicamente. Sempre que tiver oportunidade, você vai trapaçar contra as feministas. Faculdade, trabalho, na rua, não interessa. Terceiro, não dê oportunidade de trabalho para feminista. Quarto, não coma as feministas. Na verdade, eu coloquei não se relacione, mas eu poderia colocar evite, né? Mas, enfim, foi isso. Quinto, não dê atenção para feminista. Não vira...
Eu não tô comendo ninguém, então.
É, não dê atenção para feministas. É tipo assim, a feminista ela precisou de um ombro amigo. Você dá uma cortada nela. O sexto, não é para contribuir. Tipo assim, trocar pneu de feminista, essas coisas. E muito menos pro progressismo dela, né? Você não vai ficar compartilhando no seu zap, no seu Facebook, cartaz feminista, essas coisas. E o sétimo, cara, você tem que ser falso. Não é para confrontar esse povo cara a cara. Senão tu vai perder o emprego, você vai se ferrar feio. Eu também falo para você evitar a amizade com eles. Não é para fazer parte da roda de fofoca das feministas. Que quando tu sair da fofoquinha, elas vão te queimar. Isso aconteceu com o próprio Bastiato. Nono capítulo é interessantíssimo. Na minha opinião...
Polêmico.
Também. Polêmico. Bom, esse nono capítulo é sobre o movimento gay fazendo um excelente trabalho pró-feminismo. Os caras são realmente advogados das feministas. Bom, o capítulo, ele vai começar a falar que eu não vou me posicionar contra nem a favor de gay. Não vou me posicionar nem contra a favor, porém, investigar a realidade. O que esses caras estão aprontando na esfera social? O que eles estão aprontando? Baseado na sua observação cotidiana, Knut, e na observação de muitos dos telespectadores, né, da comunidade, você percebe que pelo menos 90% da comunidade gay é feminista. Eles advogam o movimento feminista.
De esquerda?
Isso mesmo, é o povo de esquerda.
Interseccionalidade, um movimento depende do outro.
Isso mesmo, são mutualistas, isso mesmo. O que que acontece? O movimento gay, ele depende do feminismo para ser um aliado contra o conservadorismo, e o feminismo depende do movimento gay como amiguinho contra os conservadores. Uma mão vai lavar a outra. E o Mangina, por sua vez... ele vai apoiar o alto número de mulheres lésbicas porque ele pensa que mulher lésbica é sinônimo dele conseguir levar para a cama com facilidade. Então, o Mangina ele vai apoiar essa mulherada bissexual, ele vai estar apoiando isso tudo, menos o Mangina conservador. Esse aí ele vai ser contra, mas é um iludido, né? É um iludido. Só que esse escravoceta, o tiro vai sair pela culatra. Porque a comunidade gay vive alertando para as feministas que os manginas são tarados. Outra coisa que eu argumentei foi que se um homossexual, um viado mesmo, ele vista, a feminista ela vai te considerar uma pessoa de caráter. Mas se o gay ele te apresentar como um bolsominion, ela vai te desconsiderar. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que os gays, eles têm uma influência tremenda no cérebro das feministas, cara. É uma influência estapafúrdia, cara. É a vida, cara. que eu tava sozinho conversando com um travesti, cara. O travesti, ele falou bem assim. Ele, o Bastiato, aponta pra qualquer mulher que você vai levar ela pra cama. Eu apontei pra cavalona, né? Pra mulher da bunda enorme. O travesti foi conversar com ela, desenrolou ela pra mim e ela me arrastou pro canto. Então,
poxa, a melhor coisa que tem do mundo é travesti, então. Poxa, vou ficar com cara... de cuidado muito travesti, então. Poxa.
Entendeu, Deus, cara?
Deus abençoe os travestis.
Cara, eu te digo, cara.
Sim.
Mulher
falou, travesti. Falou, eu já despertei aqui. Fala.
Ô, Knut, travesti, mulher lésbica e gay, se você for bem conceituado com esse povo, até ruiva tu consegue levar pra cama, cara. Isso eu tô falando ruiva sério, natural. Velho. Ruiva natural, velho. Uma vez,
amor, eu tava falando com uma amiga... Essa é até pipiu do livro do Bastiato. Só isso aí já vale o livro, já vale a leitura.
Cara, o que que aconteceu, Knut? Eu tava uma vez na balada. Eu tava na balada com uma amiga minha que é bissexual. Aí eu falei pra ela, ó, eu quero aquela ruiva lá. Aí deu pra perceber que a ruiva não me queria. Mas a ruiva foi pra cima de mim. Então, cara, esse povo, eles têm uma influência nas feministas que é uma coisa absurda, cara. É absurdo. Então, tipo assim, a única dica pua que eu consigo ver pra um cara que é pobre é essa, cara. Não que eu sou um pua, né? Mas a única dica é essa. Agora, inclusive, Knut, podemos fazer uma live sobre isso. Sobre como manipular o povinho gay pra tu pegar mulher. Seria uma coisa bem betona, bem manginesca, né? Mas se tiver interesse do povo, né? Bastiato pode dissertar sobre isso.
O povo adora.
Não... É, o povo adora. Isso.
O povo adora, meu.
Com certeza, velho.
O povo adora. O episódio da BX teve que editar o episódio.
Apresente. Vamos lá. Mercado de trabalho. Bom, o mercado de trabalho, ele foi um dos principais pilares da Revolução Feminista. Sem sombra de dúvida, ele vai se tratar da revolução financeira da mulher. Bom, o que que acontece aqui? A mulher, no mercado de trabalho dela, por exemplo, em tempos anteriores, a mulher ela era quase exclusivamente... dependente do marido. A mulher, ela ficava em casa e ela ia trabalhar quando o marido, ele... E se eu não me engano, isso daqui eu li no Robisbal. Cometi o erro de não colocar referência.
Não citar.
Mas, enfim...
Que Robisbal é o maior historiador do planeta Terra, um comunista.
Isso mesmo. O que acontece, o Knut... a mulher, ela foi pro mercado de trabalho, e quando ela foi pro mercado, cara, o que que aconteceu foi que o homem, ele perdeu a influência sobre ela. E aos poucos, ela foi subindo de posição. E tem uma coisa, cara, feminista, quando se infiltra em empresa, ela só vai contratar feminista. Por exemplo, na Ambev, a maior distribuidora de bebidas da América Latina, eles têm um plano de 15% do alto escalão ser mulher. No dia que isso se concretizar, todo mundo que tiver algum tipo de resquício, red pill, vai ser mandado embora. Isso você pode ter certeza. Feminista não tem pena de mandar mangina embora, não tem pena de mandar migital embora, manda em céu embora. Por quê? As feministas, elas são bem organizadas no mercado de trabalho. Elas vão contratar só mulher. Ou um amiguinho gay. Dificilmente uma comunista ela vai contratar um cara fora da Matrix, por assim dizer. Não contrata. E outra coisa também que ferra com o homem beta, é que a maior parte dos empresários são escravo de mulher. E eles contratam mulher bonita para ficar assediando. Então, a manginice, ela coloca o homem no olho da rua. O capítulo é sobre isso. E, obviamente, o Nessa Halita, ele nunca dissertou sobre isso, até porque a época dele era outra. Capítulo 11 é interessantíssimo. É a síndrome de Dan Bilzerian. O Dan Bilzerian é aquele cara que você conhece, que ele pensa que ele está acima do radar das feministas, mas ele não está. que nem o próprio Dumb Userian do Instagram. Ele é multimilionário, ele pensava que a patrulha politicamente correta nunca ia pegar ele, foi perder o Instagram. É óbvio que ele não ficou desempregado, porque ele é multimilionário. No Brasil, o cara que ele pensa que ele está acima do radar feminista, sinto muito, vai passar fome na rua. Se ele não tiver essa consciência, vai passar fome na rua. Não tem nem meio termo. Então, eu convivo com muitos Dumb Userians. São caras que pensam que estão acima das feministas. Normalmente, o Dumb Userian aqui no Brasil ou vai ficar desempregado ou ele vai acabar engravidando uma mulher, sabe como é. A próxima parte do livro são os queridos manginas, que eu começo descrevendo que os manginas são o alvo de ódio da comunidade MGTOW. Porque muitos MGTOWs colocam a culpa da sociedade estar assim no alto grau de manginice da sociedade. Bom, eu destinei os tipos de manginas. Eu comentei um pouquinho que nessa Hanalita ele não fez essa categorização peremptória, porém, são três megagrupos de os manginas. Primeiro é o conservador, não faz ideia desse aparato feminista. Ele não acredita que o feminismo deteriorou os valores do casamento. Ele é o cara que coloca a mulher no pedestal. O segundo tipo é o liberal. É o cara que mais se decepciona com mulher, é o taradão. Ele quer migalha sexual. O terceiro tipo é o progressista. O progressista, ele é o cara que absorve toda a retórica feminista. É o cara que vai votar no Haddad, que ele vota na Maria do Rosário. É o mangina progressista. Esse cara é o mangina do futuro. Esse cara, no futuro, só vai ter dele na rua. Atualmente, eu creio que nós temos mais manginas liberais na rua, né? Nós temos mais funkeiro, né? Eu creio que são mais funkeiros, mais cara punheteiro, né? Cara que fica no RedTube o dia inteiro. Eu creio que nós temos mais desse tipo na rua. Mas esse tipo será substituído. Vai ter um progressista no topo. Você concorda com isso, Knut?
No futuro? Hoje?
Sim. De um tempo para cá. Você concorda?
Tende a aumentar o número de progressismo nas pessoas. Eu acho que é um processo inevitável.
É inevitável. O terceiro capítulo, eu comento sobre a Matrix, que é... Eu vou comentar, quer dizer, comentei, né? Eu escrevi o livro, que o homem comum, ele não está desperto na garra das feministas. Ele engole tudo que as feministas dizem. Então, o homem comum, ele mal sabe o que é hipergamia, assume filho que não é dele. Em outras palavras, ele é um homem matrixiado. Então, eu vou significar Red Pill, Blue Pill, que foi emprestado do filme Matrix. Esse é um capítulo que todo mundo sabe. Tem um comentário meu, né? Aqui. Um homem sai da Matrix normalmente depois de um baque financeiro e emocional, que seria o divórcio. Que é o que, pelo menos, a maior parte da comunidade... Então, esse capítulo é isso. Eu digo também que Matrix pode parecer uma coisa bem pretensiosa. Tipo assim, nós, MGTOWs, somos o intelecto absoluto e você fora da Matrix é um idiota. Pode parecer uma coisa pretensiosa, mas não é bem assim. O último capítulo é sobre o homem beta encontrar a mulher ideal. É basicamente isso, Knut. O homem beta conservador, ele é configurado no molde conservador. Quando ele faz 18 anos, ele percebe que a maior parte das mulheres são configuradas no modo progressista. Então a narrativa vai cair por terra. Ou ele vira MGTOW, ou ele se afunda na manginice, né? Tentando buscar a validação de ego de alguém, tentando buscar aprovação. É só uma pequena dissertação, uma pequena redação isso. Então... Eu tive que apressar, não coloquei referência. Podem me criticar sobre a falta de referência, claro, eu aceito crítica. E Knut, tamo aí, cara. É isso.
Sim, muito obrigado, o Bachato. Eu gostei do seu livro, tá? Não concordei com algumas coisas no início, mas de resto... foi, né? Agradeço você pela sua paciência em ter disponibilizado seu tempo, né, para colocar as suas ideias no papel. Acho que poderia ter ficado melhor. Acho que a gente precisa de trabalho mais sério, né? Por exemplo, se você tivesse colocado as notas de rodapé, teria dado mais credibilidade. Mas desde já, como você estava fazendo um trabalho gratuito, eu acho que é uma grande contribuição que você fez para a comunidade MTGO. Você não acha, não?
Com certeza, cara. Com certeza.
Sim. E agora, qual é a sua missão? A sua missão é espalhar esse conhecimento, escrever outros livros?
Na verdade, a minha missão, cara, é dar o primeiro passo para o referencial teórico. A minha missão é ver as pessoas da comunidade escrevendo seus próprios livros bem melhores que o meu. É essa a minha missão.
Mas sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de você escrever livro? Eu sei porque eu estou escrevendo livro, né? Papel aceita qualquer coisa, né? Eu posso falar, eu falo besteira todo dia, né? Quando você coloca alguma coisa no papel, amigo, você tem que ter um lastro, entende? Você tem que ter uma pesquisa que corrobora aquilo que você está dizendo. Algumas coisas que eu não concordei com o que você escreveu é que você tem uma opinião. Aí eu botei assim do lado. Interrogação. De onde que tirou isso? Entende? Quando você escreve um livro, você tem que estar muito, muito forte, porque você sabe que você vai ser lido pelos seus inimigos, entende? É por isso que eu tô demorando tanto para escrever meu livro que eu tô escrevendo agora, né? Porque a gente não pode tirar as ideias da nossa cabeça, assim, ou da nossa percepção. Na minha opinião, não sei o que, não. Tem que ser uma coisa a cabal, entendeu? Isso aqui é verdade em conteste. Então, eu acredito que quando a gente tem... Eu agradeço você pelo seu trabalho, mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mais sério, né? Com citações, com rodapé, com pesquisas, com tabelas, né? Sendo corroborado. Não adianta a gente querer fazer livro se a gente fizer livro de qualquer jeito. A gente tem que fazer livro de forma... Eu não vou colocar para vender o meu livro, óbvio, né? Mas, assim, se você quiser colocar para vender o livro, ótimo, não vejo nenhum problema. Mas, assim, livro de conteúdo anedótico, de historinha, já tem um monte. A gente tem que fazer algo sério para combater o feminismo, de verdade. Porque aquilo que a gente está combatendo... Amigos, as feministas, elas estão fazendo um trabalho sério. Por mais que você não concorde com eles, por mais que seja enviesado, por mais que seja desonesto, elas estão fazendo um trabalho. Então, é muito embrionário a luta, entendeu? É por isso que eu sempre digo, amigos, vocês que estão no setor de pesquisa, que querem divulgar uma pesquisa que seja pró-homem, entrem em contato com o GadoCast. Nós vamos compartilhar a sua pesquisa científica, que seja pró-homem, pró-verdade, entendeu? Você conseguiu entender, amigo?
Eu entendi, cara, sim. O próximo que eu irei escrever é com as devidas notas de rodapé, será com referência bibliográfica, sabe? Com a ABNT certinha, né?